Então vamos abrir novamente em 2 Samuel, capítulo 8. Estamos procurando entender um pouco sobre o significado destas guerras de Davi, o que que representam. Nós já demos no domingo passado, falamos, só vou repetir, só para a gente lembrar rapidamente os quatro pontos sobre esse significado. Por que Davi estava fazendo essas guerras? Qual o significado dessas guerras para nós na vida espiritual? Então, em primeiro lugar, nós falamos que ele estava conquistando territórios prometidos por Deus, mas nunca antes ocupados, né? Nós mostramos que lá para Abraão, depois para Moisés, depois para Josué, Deus tinha várias vezes confirmado que a região que ele estava dando para o povo de Israel abrangia uma área bem maior do que aquilo que nós geralmente vemos no mapa, quando falamos, né, por isso até que eu estou dando também esse mapa para vocês terem em mãos, para poderem ver a diferença entre o que hoje se chama Israel, naquele tempo também. Todos os mapas, quando fala Israel, as 12 tribos de Israel, nós temos um território que é mais conhecido, mas existem regiões em volta de Israel que também faziam parte do território prometido por Deus, desde o rio do Nilo até o grande rio, o rio Eufrates, lá em cima, era a parte prometida por Deus. Em segundo lugar, nós vimos que não todos, mas vários desses inimigos eram, na verdade, descendentes de parentes, né? Eram próximos. E até no início, quando Moisés levou o povo, ele falou: vocês não vão tomar a terra de Moab, de Edom, porque pertence a eles. Porém, também, quem está notando que assim, realmente a gente já demora muito em cada capítulo, então se eu demorar em cada texto, né, nós vamos tomar mais tempo ainda. Mas quem está anotando, é interessante, na sua folha aí, por exemplo, no Conquistas Militares, número 2, Moab, é bom anotar essa referência, perto de Moab, Números 24, 17. O que está escrito lá? É uma profecia de ninguém menos do que Balaão, que foi contratado pelos moabitas, pelo rei de Moab, para amaldiçoar Israel, mas é uma profecia, né? Balaque, lembra a história? Balaque queria que Balaão, né, ele não tinha coragem de enfrentar com exércitos, né, o povo de Israel, fazendo, vamos fazer né, vamos amaldiçoar, eles vão ser derrotados espiritualmente. Então ele contratou Balaão, que era um profeta, mas em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoou, né? Levava para um lugar, depois levava outro, quem sabe agora você vai amaldiçoar, e cada vez Deus dava uma bênção. Ele profetizou sobre Jesus, profetizou sobre a vitória final de Israel, mas eu estou citando aqui Números 24, 17, porque nesse texto, Balaão, contratado por Moab, ele profete que no futuro os moabitas serão derrotados. Então é uma profecia interessante, não era hora para isso não ia acontecer naquele tempo, mas está acontecendo agora nesse período que estamos estudando com Davi. Então Números 24, 17 é uma profecia da derrota dos moabitas. Então nosso segundo ponto aí sobre o significado das guerras de Davi é que alguns, né, uma boa parte dos inimigos que Davi estava vencendo nessas guerras eram parentes, eram próximos, e nós falamos que existem muitos parentes do povo de Deus, né? Não estou falando no sentido que devemos combater outras igrejas, pessoas, né? Não é nesse sentido, mas existem inimigos que são muito próximos da ideia, né, como os islamitas, que são, eu também acredito em um só Deus, são muito próximos. Eles também, se você for estudar, ler alguma coisa sobre a religião muçulmana, você vai descobrir que eles também acreditam em Abraão, afinal os árabes também são descendentes de Abraão. Então eles falam sobre Abraão, eles falam sobre outros textos da Bíblia, mas é muito próximo. Se você sabe alguma coisa de história passada ou acontecimentos contemporâneos, você sabe, os muçulmanos têm uma mesquita construída no lugar onde estava o templo de Salomão, o templo que Davi quer construir. Hoje tem uma mesquita lá e é só triscar, como aconteceu uns 7, 8 anos atrás, naquela intifada, né, uma autoridade, acho que o primeiro ministro de Israel, Sharon, ele pisou lá, fez alguma coisa lá nessa, no templo, no monte do templo, lá onde tem essa mesquita, e já desencadeou, os judeus estão querendo entrar na nossa área sagrada, né? Eles têm uma teoria, né? Lógico que nós não cremos que isso seja verdade, né? Mas os islamitas têm na religião deles uma lenda, né? O que está escrito lá é que Maomé subiu ao céu desse local, dessa rocha, onde está o templo, onde está a mesquita deles. Você vê como que eles pegaram, assim, eles têm as áreas sagradas na Arábia Saudita, têm as cidades sagradas, têm outros lugares, mas eles têm que ter, eles têm que brigar com Israel para o mesmo lugar. Isso tudo é simbólico, porque da mesma maneira existem religiões, né, ideias falsas que encampam as verdades, mas distorcem. Então, muitas vezes, os maiores inimigos, como Jesus falou, são os da própria casa. Então, na verdade, Davi está lutando contra esses impostores, contra esses parentes que estão ocupando lugares que pertencem por promessa ao povo de Deus. Então, isso é um ponto muito importante. Terceiro lugar, esses territórios, terceiro significado, né? Esses territórios que Davi está conquistando com essas guerras não seriam é diferente dessa área que é Israel propriamente dita, assim, é diferente, não é para eles habitarem. Esses territórios que ele está conquistando são áreas que serão governadas pelo povo de Deus e com o objetivo de trazer tributos e riquezas para a casa de Deus. E isso é um tema que você encontra nos profetas, nos salmos, que o Senhor vai reinar sobre as nações, que em Sião, de Sião vai sair a lei de Deus e vai ocupar toda a terra, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso hoje, mostrando aquela visão de um reino milenar, de um reino, do reino de Deus sobre a terra. Mas Davi está conquistando essas terras, não são para habitação do povo de Deus, são para que o povo de Deus reine, governe sobre essas regiões e traga de lá recursos para a casa de Deus. Depois nós vimos que entre as coisas que Davi conquistou, os espólios da guerra, as riquezas que ele pegou, né, os escudos de ouro dos soldados da Síria, né, ele trouxe riquezas, bronze, ele trouxe as coisas que depois Salomão iria usar para edificar a casa de Deus. Então, é muito interessante isso. Temos que lembrar que na Nova Aliança, a gente sempre precisa interpretar, né, as riquezas materiais do Velho Testamento não são, estritamente falando, riquezas materiais hoje. Por isso que quando você ouve alguém falando assim, Deus quer que você seja rico e próspero e use versículos do Velho Testamento, você tem que entender, não é bem assim que o próprio texto do Novo Testamento interpreta o Velho. Deus pode usar, tem também hoje, logicamente, tem um lugar para recursos financeiros, essas riquezas que Davi trouxe para a casa de Deus podem representar recursos materiais que Deus vai trazer de todas as partes do mundo. Deus vai levantar pessoas, às vezes que nem são convertidas, para ajudar financeiramente, até pode ter esse significado, mas as riquezas naturais no Velho Testamento representam outras coisas no Novo Testamento, e precisamos descobrir quais são. E em quarto lugar, vimos que Davi era um homem de sangue. 1 Crônicas 22:8, próprio Davi falando com Salomão, ele diz, olha, Deus me disse que eu não poderia construir a casa dele que eu quis construir, eu não poderia construir porque eu sou um homem de sangue, muitas guerras, e nós estamos descobrindo nesse capítulo 8, depois também no capítulo 10 de 2 Samuel, nós estamos vendo algumas dessas guerras, um pouco desse sangue que Davi derramou e que não permitiu que ele construísse a casa de Deus. Mas eu estou colocando para os irmãos pensarem, né, são sementes, são coisas assim para a gente meditar mais. Tem muitas coisas aqui, o que eu quero falar com vocês hoje também, são muitas coisas que eu não entendo muito, são coisas que eu peço que Deus revele à sua igreja, que Deus fale para a gente, porque eu creio que nós estamos vivendo numa época, numa geração que nós precisamos ver Deus preparando as coisas para a segunda vinda. Ou será que Jesus pode demorar muito mais tempo para voltar? O que vocês acham? Será que não tá chegando a hora? Será que não tem muitos sinais se cumprindo? Será que não é momento? E aí, qual que é a nossa atitude? Ó, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou que vai fazer um monte de coisas antes da segunda vinda, então eu estou aqui olhando, eu estou aqui esperando para ver. Ou nós, como igreja, devemos dizer: Deus, o que que nós podemos fazer, como disse o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, como é que nós podemos apressar? Você já viu esse texto? Nós podemos, né, é missão nossa, apressar a vinda de Cristo. Quem quer apressar? Né? Ou você está querendo assim: não, espera um pouquinho, Deus, porque eu ainda tenho umas coisas que eu não fiz ainda, né? tem um terreno que eu não comprei, tem uma carreira, eu não cheguei lá no topo da minha carreira profissional, ou será que nós queremos que Jesus volte? Amém? Então, esse é o nosso chamado. Então, por isso, esse assunto, né, se você prestar atenção na simbologia, Davi é uma grande figura de Cristo. Mas Davi não é ainda, por mais que Davi seja o homem segundo o coração de Deus, na sequência da história, né, quem construiu a casa de Deus? Não foi Davi. Não porque ele não fosse fiel a Deus, ele foi fiel ao chamado. É isso que eu quero dizer. Davi foi um homem de sangue, ele não fez a casa de Deus, mas isso não porque ele não fosse fiel a Deus, ele foi fiel ao chamado dele, como Moisés foi, mas Moisés não entrou na terra prometida, compreendem? Então tem esses pontos. Davi foi fiel ao chamado dele, mas Salomão, apesar do final dele que não foi feliz, mas Salomão foi uma figura do reinado de paz, da edificação da casa de Deus, de tudo que Deus prometeu. Então essa é a figura, Salomão, que é a figura da volta de Cristo, do reinado do reino de Deus sobre toda a terra, né? Então Davi, então o que ele seria? Ele seria uma preparação, ele que lutou com todas as suas forças, né? O livro de Crônicas vai mostrar isso em detalhes, como ele ajuntou os materiais, como ele instituiu os levitas, os cantores, os porteiros, ele arrumou tudo. Não tinha casa, mas ele arrumou tudo menos a casa, ele arrumou os materiais, arrumou a planta, arrumou as pessoas que iam servir a Deus dentro da casa. É um estudo maravilhoso de ver quanta coisa que Davi fez para preparar. Então, isso que nós estamos querendo aplicar, que o tempo de Davi, até mesmo essas guerras, são figura da preparação. E aí eu falei com vocês que o livro de Apocalipse, que é um livro glorioso, porque fala da volta de Jesus, e nós temos as visões tremendas, mas é um livro de muito sangue, de muito juízo, porque essas coisas precisam acontecer antes da vinda de Cristo. Então, eu não tenho muita luz sobre isso, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas hoje, como eu falei domingo passado, hoje nós queremos trazer isso um pouquinho mais, né, pelo menos alguma coisinha que eu consigo enxergar aqui, trazer isso um pouquinho mais para a nossa prática. O que seriam esses inimigos que Davi está vencendo nessas batalhas, e o que seria essa... O que seriam esses outros países, esses territórios em volta de Israel que Davi conquistou e que faziam parte da promessa de Deus, né? Então eu quero só examinar isso um pouquinho mais com vocês, para a gente poder não só sair daqui sabendo, não, Davi fez isso, etc., ele fez as guerras. Eu sempre peço a Deus, né, eu acho que deve ser a sua oração também, Deus, a gente estuda essas coisas para entender o que é que precisa acontecer hoje, o que é que precisa acontecer na minha vida, na vida da igreja, para a gente poder cooperar e apressar a vinda de Cristo. E mais um texto, só antes de entrar nisso, assim como Deus profetizou a derrota de Moab em Números 24, 17, anotem também o versículo perto de Edom, número 4, na sua folha, Gênesis 27, 37 a 40, Gênesis 27, 37 a 40, que é lá a história do pai dos Edomitas, né? Quem foi o pai dos Edomitas? Quem foi o pai dos Edomitas? Esaú, né? Irmão de Jacó. Então, lembra a história? Como Jacó roubou a bênção, né? Do irmão mais velho, né? Não era muito mais velho, eles eram gêmeos, né? Mas Esaú saiu primeiro, né? E quase que não saiu primeiro, né? Que no próprio nascimento, Jacó quase conseguiu passar o irmão dele para trás, né? Agarrou no calcanhar dele e disse, segura aí que eu vou primeiro. Mas não teve jeito, Esaú nasceu primeiro e depois Jacó roubou a bênção com a ajuda da mãe dele, né? Mas depois, então nessa profecia que estou citando a referência, Isaac, o pai, na profecia, ele diz que Esaú vai ser derrotado, vai ser subjugado por Jacó, por seu irmão, né? Então é uma outra profecia mostrando que vai acontecer isso que Davi está fazendo, que é vencer os Edomitas, né? Só para também vocês terem essas referências e ver que essas coisas tinham sido profetizadas muito antes de acontecer. Ok, então, o que eu quero rapidamente meditar com vocês, talvez eu tenha que só tocar de leve, né? Porque como eu falei assim, se a gente parar nesse ponto, isso aqui seria todo um estudo em si, né? Nossa guerra. Eu quero tentar mostrar um pouquinho no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, o maior princípio de interpretação da Bíblia, né? Como é que, né, tem tantas interpretações da Bíblia? Como é que a gente interpreta a Bíblia? A maneira de interpretar o Velho Testamento, onde nós encontramos as chaves para interpretar o Velho Testamento? Aonde? No Novo, né? É o Novo Testamento que nos mostra. O Novo Testamento é maior ou menor do que o Velho? Bem menor, né? O Novo Testamento tem muito menos. Por quê? Porque, na verdade, o Novo Testamento, além de contar sobre a vinda de Jesus, os evangelhos e tudo, e o início da igreja, mas o Novo Testamento não precisa repetir. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quantas coisas você acha, você, né, lembra, né? Quantas coisas fala no Novo Testamento sobre louvor? Você consegue lembrar, assim, né? Novo Testamento, né, uma das coisas, né, principais do nosso culto a Deus hoje, né, o Novo Testamento, a igreja, falando sobre o povo de Deus, a nova aliança, o que que nós temos no Novo Testamento sobre louvor? Você sabe onde o único livro no Novo Testamento que fala aleluia? Aparece no Novo Testamento, mas só em um livro, e só num lugar, só num capítulo. Não sei se eu ouvi, alguém lembra? Apocalipse, né? Apocalipse 19, um único lugar no Novo Testamento que fala aleluia. E no Velho Testamento, no livro de Salmos, tem um monte, né? Que quando fala louvai ao Senhor, é aleluia, né? Então, e não fala nada, até que, né, quem não sabe, existem até hoje denominações evangélicas baseadas na Bíblia, pessoas convertidas, que amam Jesus e que acreditam piamente que, como o Novo Testamento não faz uma menção de instrumento musical, na igreja não pode ter instrumento musical. Sabia disso? Tem igrejas que não têm instrumento musical. Eles cantam a capela, que é uma coisa linda, mas não tem instrumento musical. né? Então, isso é um exemplo, mas por que? Eles estão certos em dizer, Novo Testamento não fala de instrumento, então está tudo errado, como o sacrifício de animais, essas coisas exteriores, então não tem mais instrumento musical, está certo? Não, não está certo, porque tem no Velho Testamento. Mas como que eu vou resgatar do Velho Testamento? Estudando o Novo Testamento. O Novo Testamento me dá chaves. Está certo que nem sempre são chaves que todo mundo concorda, nem sempre são chaves fáceis, mas tudo que eu quiser aplicar do Velho Testamento, você tem que achar bases, suportes no Novo Testamento. Ok? Então, quando eu quero saber essas guerras de Davi, como que eu posso aplicar isso para nós hoje? Né? Não é para a gente sair lutando contra muçulmanos, acho que é. Né? Na igreja vai vencer, já aconteceu isso na história também. Né? Aconteceu isso na história, os cristãos achavam que tinha que acabar com muçulmanos, com judeus, com infiéis e com todo mundo para conseguir chegar lá em Jerusalém, literalmente, e conquistar o lugar que Jesus vai voltar para governar sobre a terra. Mas não é assim, então nós temos que achar essas guerras no Novo Testamento. Então é um grande estudo, assim, eu nem estou fazendo nenhuma pretensão de fazer um estudo completo sobre isso, eu só quero mostrar esse contraste entre assim, as duas partes. Primeiro, Israel tinha que ocupar a terra onde eles iam habitar, terra da Palestina, ali, aquelas 12 tribos. Então, primeiro tinha que conquistar lá. Romanos, abro comigo lá rapidamente. Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é, qual que é a palavra que vem aí? Inimizade. Como eu falei, tem vários textos, fala que a carne luta, milita, guerreia contra o Espírito, aqui fala, usa a palavra inimizade. Então eu só estou pegando um texto, né, entre tantos outros que vocês podem depois acrescentar, para mostrar a luta principal que nós temos para ocupar o lugar onde nós vamos morar. Nós não vamos morar na terra dos moabitas, dos edomitas e outros mais. Não, nós vamos habitar na terra prometida que Deus reservou para nós, o lugar que a gente deve habitar. Que lugar é esse? Né? Esse lugar é o lugar da vida no Espírito. Isso, a terra prometida, né? Apesar das músicas e que tem sua aplicação, né? Que eu quero ir para Canaã, eu quero um dia morar em Canaã, então parece que a terra prometida é o céu, não é? Às vezes não parece isso, né? Mas não é, a terra prometida não pode ser o céu, eu vou dar uma simples razão, por quê? Porque eu não espero encontrar cananeus, eteus e não sei o que mais lá no céu, né? Então, por isso que eu creio que a terra de Canaã não é o céu. É aqui onde eu estou lutando hoje para ocupar a terra que Deus me deu, mas que alguém não quer ceder, e é uma guerra feroz, mas não é contra inimigos exteriores, é contra inimigos interiores. Né? Então é só essa ideia rapidamente para vocês entenderem, não vou pegar outros textos, né? só para vocês pegarem essa ideia. A terra prometida é a vida no Espírito, ela é para nós agora, ela é uma promessa de Deus, é ou não é? Amém. Não é uma promessa de Deus? Só que não é automática, as pessoas que se convertem, que aceitam Jesus, as pessoas batizadas no Espírito Santo, não ocupam essa terra automaticamente. Existe uma guerra, e na verdade, isso aí é uma coisa que vocês podem colocar, na verdade, o Novo Testamento, principalmente as cartas, né, de Paulo, né, as epístolas, as outras epístolas também, elas se ocupam principalmente com isso, Né? Você pode lembrar assim, sobre o que fala em Efésios, em Filipenses, em Gálatas, em Romanos, não é? Né? A coisa principal, olha, eles falam muitas vezes sobre as bases da salvação, mas né, na hora que começa a falar sobre prática, é sempre assim, olha, vocês precisam colocar longe de vocês todas as obras da carne, né? Tem aquela lista de Gálatas 5, né? As obras da carne, os frutos do Espírito. Então, isso tudo assim, ele está falando sobre o céu? Ele está falando assim, isso aqui, os frutos do Espírito, vocês podem ter lá no céu? Não, isso é promessa para nós agora. Mas quantos de nós, ou qual proporção da igreja, ou quantas vezes na história da igreja, você vê a igreja realmente usando essa terra prometida? Não é verdade? Não é raro ver uma pessoa exemplificando, manifestando, vivenciando a vida no Espírito? É raro. Como foi raro o povo de Israel realmente tomar posse da terra prometida. Então a terra prometida é a vida no Espírito, e os nossos inimigos são a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, né? E essa não tem jeito de viver na carne, mesmo sendo salvo, não tem jeito de viver na carne e agradar a Deus, versículo 8, né? Ok, agora, mas e daí? Além dessa vida no Espírito, além dessa terra prometida que Deus nos prometeu, que deve ser nossa possessão, e quando, o que significa Davi? Ele não só governou sobre as 12 tribos, mas ele ampliou segundo a promessa de Deus, ele conquistou todos esses territórios por volta. O que significa isso? Então, isso nós não temos tanta coisa no Novo Testamento a respeito, porque se não conquistar a terra prometida, né, a terra da Palestina, Canaã mesmo, se não conquistar, lógico que você não vai partir para as outras. Quem não conquistou aonde vive, como que nós vamos conquistar os inimigos por volta? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito menos no Novo Testamento e muito menos na história da igreja, né? Nós não temos muitos exemplos para falar sobre isso, né? Mas tem algo mais, a Bíblia fala sobre isso, né? Eu quero que vocês abram no livro de Efésios, a gente não vai ler muita coisa, mas eu só quero que vocês peguem aqui, fiquem com a Bíblia aberta no livro de Efésios, porque Efésios, apesar de ser um livro pequeno, né, 6 capítulos, é um dos livros... Difícil comparar, né? Romanos é maravilhoso, Hebreus é maravilhoso, né? Mas Efésios, ele tem assim uma visão do propósito de Deus, né? Cada carta foi escrito com um propósito, com um objetivo para passar alguma coisa. E Efésios é uma carta praticamente sem paralelos, né? No Novo Testamento, é uma carta que pega o plano de Deus como todo, o propósito de Deus para a igreja é uma coisa tremenda. E uma chave, né, interessante para esse livro, ele já foi publicado em português, acho que foi publicado uma vez, depois esgotou, e agora recentemente acho que saiu de novo, mas sinceramente eu não me lembro do título. Em inglês, porque em chinês eu não sei como é que foi, porque foi escrito por um chinês, né? Quer dizer, escrito não. Watchman Nee, né, ele quase não escrevia livros, né, as pessoas que pegavam as palestras dele e anotavam, mas as pregações, o ensino que deu origem a esse livro foram dados por Watchman Nee, né, um grande homem de Deus do século passado na China, e ele, eu não sei como que é, como ficava na língua dele, em inglês dá muito certo e não dá tão certo em português, eu vou explicar. Que ele falou que a chave do livro de Efésios são três palavras. Então, primeiro, assim, vamos pegar essas três palavras, esses três textos, aí eu vou explicar como é que ficam as palavras. Primeira palavra está no capítulo 2, versículo 6, que fala que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar. Então, a primeira palavra-chave é assentar. Em português, essa aí dá certo. A terceira palavra que não dá certo em português, né? A segunda palavra está lá no capítulo 4, no versículo 1 e depois no versículo 17. Capítulo 4, versículo 1 e depois versículo 17. que fala assim, no versículo 1, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis. Então, é praticamente como a gente pode comparar com uma criança recém-nascida. O que é a primeira coisa que o bebê faz? Aprende a sentar. Aprende a sentar. A segunda coisa que faz, isso é um pouco, assim, varia um pouquinho, né? Talvez a criança consiga se equilibrar em pé, né? Porque geralmente, assim, para ela conseguir esse equilíbrio, né? Ela vai andar primeiro, porque, assim, para se equilibrar sozinha, assim, em pé, é mais difícil, mas quando, assim, ela vai pegando os passos e dá uns 3 passos e a mãe já está ali com o braço aberto e não deixa cair, né? Mas, então, a gente pensa assim, não. Primeiro senta, depois fica em pé. Não é bem assim. Geralmente anda, dá uns passinhos primeiro, né? E depois, com o tempo, ela consegue mais equilíbrio e consegue ficar em pé, né? Mas, seja como for a criança, né? Na sequência espiritual, ele colocou assim, andar. Então, primeiro sentar, vou falar, já vamos explicar um pouquinho o que significa isso espiritualmente, mas segundo é andar, versículo 17 também. Digo-vos e testifico no Senhor para que não andeis como andam os gentios. Então, segunda posição é andar. Agora, a terceira palavra, que aí sim que fica um pouco mais difícil ter uma palavra simples, né? Um título em português, em inglês é stand, que é ficar em pé. Mas não é só ficar em pé assim, então eu consegui ficar em pé. Na verdade, por que em pé é mais difícil do que andar? Porque o texto está no capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse ficar firmes em inglês, por exemplo, provavelmente em chinês, porque foi ele que deu essa ideia, é ficar em pé. Ficar firmes é você ficar em pé. Ninguém vai, é resistir. Você está enfrentando oposição, mas você não cede, você ocupa aquela posição, e é uma posição relacionada à guerra, tá? À batalha. Então, sentar, andar e resistir, ficar em pé, né? O que significa isso? Rapidamente, para a gente poder entender. No livro de Efésios, né, que é um livro que todos nós, como cristãos, talvez a pessoa que é recém-convertida realmente não tem tanta condição de entender. Quando a pessoa se converte, ela vai entender que Jesus perdoou seus pecados, que Jesus vai dar libertação, que Jesus vai resolver os meus problemas. Isso é comum, acontecia no tempo da Bíblia, acontece hoje. Isso não é errado, né? O novo convertido, ele quer receber. Mas o livro de Efésios mostra que não deve parar por aí, né? Ele fala no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele está falando sobre a visão do propósito de Deus. Então, ele fala agora aqui que eu quero aplicar para a situação das guerras de Davi. Deus, agora eu preciso que vocês lembrem um pouquinho da história desde o início do mundo. Deus perdeu a terra. Por que Deus perdeu a terra? Por causa da decisão do homem, mas antes do homem ser criado, Deus já tinha perdido a terra. A terra ficou sem forma e vazia. Por que Deus perdeu a terra? Por causa de uma outra rebelião que aconteceu antes, não foi? Satanás. A rebelião de Satanás, né? São coisas que não estão tão claras, né? Mas que a gente, estudando, consegue realmente juntar esses pedaços do quebra-cabeça. Então, Deus perdeu a terra por causa de Satanás. Porque Satanás governava essa parte do universo, incluindo a terra, e ele se rebelou contra Deus, e Deus não falou, vou acabar com você com um sopro, eu acabo com essa rebelião. Não, ele falou assim, eu vou derrotar você através de um instrumento mais fraco. Então, isso é importante para entender, desde o início, a criação do homem, o que Deus falou com o homem? Né, para multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra, trazer a terra de volta para Deus. Mas Satanás estava ali. Por que que Satanás estava ali? Porque Satanás sabe muito bem que ali tem uma ameaça ao controle dele. Então ele já está ali pronto para impedir o homem de alcançar o propósito de Deus. Então eu estou falando isso apenas para dizer, quando Deus colocou o homem na terra, ele não queria só o Jardim do Éden. Você acha que Deus queria só o Jardim do Éden? Não, você fala assim, é uma pergunta perigosa, né? A gente não pode fazer muito essa pergunta, mas o que teria acontecido se o homem não tivesse pecado, né? É uma pergunta que a gente não tem muita resposta, mas tem alguma coisa que a gente pode dizer, que Deus não estava colocando o homem na terra apenas para ficar feliz e não trabalhar e ficar colhendo frutos e pondo nome nos animais e conversando com Deus. Ele deu também um trabalho, né? Que inclusive, né, a revista Impacto, né, a próxima edição vai falar sobre o trabalho, né? Que o trabalho não foi instituído por Satanás, o trabalho não começou com o pecado, o trabalho começou antes do pecado, amém? Então o trabalho sofre as influências do pecado, mas o trabalho é abençoado por Deus, né? É importante saber isso, mas o trabalho é para reconquistar a terra para Deus. Então quando você vê tudo o que acontece, por exemplo, Abraão e o povo de Israel, um paizinho desse tamanhozinho, mesmo naquele tempo que eles não tinham a visão do mundo todo como nós temos hoje, mas mesmo naquele tempo o Israel era um nada diante de todos os países do mundo. Mas por que que Deus queria um paizinho chamado Palestina? Para servir de base para conquistar toda a terra. Ou vocês não se lembram que Deus falou com Abraão? O que Deus falou com Abraão que me mostra que Deus queria toda a terra? O que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não tem a visão que nós temos. Nossa visão é eu, minha família, as pessoas que eu gosto e tá bom, Deus. Né? Deus tem uma visão do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele salvou só a igreja, só um remanescente, né? Não, esse remanescente, esses poucos que aceitam, são instrumentos para alcançar o mundo dourado. Aí você vê Paulo, quantas vezes que ele falava assim, meu coração arde, eu ainda não fui para a Espanha, eu preciso ir para Roma, eu preciso alcançar. Então ele tem uma visão do mundo. Ele não se contenta em conseguir muita coisa, mas que não é o mundo. Então, isso que eu quero dizer, a visão, essa conquista de Davi, esses outros territórios, representam o mundo todo, Deus quer o mundo. É verdade que o mundo todo, isso é muito importante, nós temos sempre, dois extremos, sempre na igreja tem dois extremos, né? Um extremo é eu não quero mexer com política, eu não sou desse mundo, eu estou pedindo a Deus para ser fiel até o fim e quando Jesus voltar nós vamos embora com ele. Esse é um extremo, né? Não, assim, até podem ganhar outras almas, mas quem tem essa visão às vezes nem se preocupa tanto com outras almas, que é assim, eu quero ficar firme, eu quero ser fiel a Deus, e sim, aquela coisa de quatro paredes, ficar fechadinho. O outro extremo errado é a igreja achar que já antes da volta de Cristo, nós vamos sentar no trono e nós vamos governar o mundo. E o grande exemplo da falha disso foi a Igreja Católica, que durante um tempo, na Idade Média, governava o mundo. O Papa era mais do que qualquer imperador, né? Mas esse erro que a Igreja Católica cometeu, né, para vocês não pensarem que isso é um erro só dos católicos, a Igreja Protestante cometeu muitas e muitas vezes e está cometendo até hoje. Né? Então, muitas e muitas vezes a igreja pensa, nós já vamos conquistar os outros países, as outras nações, e nós já vamos, né, de alguma maneira, nós vamos trazer o reino de Deus através de um governo exterior. Mas não é assim também. Né? Deus tem um propósito. Então, voltando aqui para Efésios, só para vocês verem isso aqui, no capítulo 1, onde ele mostra a visão, onde ele mostra o propósito dele, no capítulo 1, ele fala o seguinte, versículo 9, desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, seu prazer, seu plano que é tão maravilhoso, que só o plano, meus irmãos, enche o coração de Deus de gozo, por isso que chama beneplácito, porque é uma coisa que causa alegria, causa entusiasmo. Irmãos, falta para nós entusiasmo no plano de Deus. Algumas pessoas estão entusiasmadas com coisas erradas. É aí que está o erro do evangelho da prosperidade, se chama prosperidade, se não chama, mas não importa, tem muitas igrejas, tem igrejas que falam assim, eu não sou da prosperidade de jeito nenhum, mas são. Por quê? Porque estão muito mais preocupados com bênçãos, com resultados, com números, com coisas visíveis, com coisas deste mundo que não é o reino de Deus. Então, nós, ou as pessoas se entusiasmam com o nosso projeto, projeto da minha igreja, do meu ministério, eu vou fazer uma universidade que vai ser famosa, vai ter, a gente fala assim, é para a glória de Deus, mas de repente assim, isso passa tão imperceptivelmente, uma ideia assim que pode ser até da vontade de Deus, passa para uma coisa do sistema deste mundo. Então, ou nós estamos entusiasmados com uma coisa que não é o reino de Deus, ou nós estamos, na verdade, a gente vai na igreja porque, né, religiosamente, a gente vai na igreja, eu quero a bênção de Deus na minha vida, mas o que faz meu coração vibrar? É o meu emprego, os meus filhos, o meu casamento, algum projeto, estou fazendo uma casa, acabei de comprar uma chácara, a gente faz assim, alguma coisa, né? Muitas vezes, irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes, a maioria das vezes, se for pegar a igreja como todo, nós estamos entusiasmados com coisas que não são o reino de Deus. O reino de Deus não é só lá depois que Jesus voltar, eu anseio pela volta de Cristo, mas tem alguma coisa, se eu anseio pela volta de Cristo, é como uma noiva, se ela vai casar, ela não fica com o braço cruzado, assim, pois é, eu vou casar o mês que vem, o ano que vem, ela vai se preparar, tem muita coisa para fazer, é assim que nós temos que ser, irmãos, tem muita coisa para acontecer. Nós temos, como igreja, nós temos que preparar. Por que ninguém sabe quando Jesus volta? Por quê? Porque ninguém sabe quando a noiva vai ficar pronta. Ninguém sabe quando ela vai ficar pronta. Quando, mas então ela tem que fazer algumas coisas. Não, antes de tudo é o coração. Quando que o coração da noiva vai ser apaixonado? E quando que essa paixão vai se traduzir em ações como Deus quer? Então, aqui Paulo está falando, tem um plano de Deus que me faz vibrar, que me faz entusiasmar, é uma coisa maravilhosa. Olha só, a gente pensa assim, isso é um dia, mas começa agora. Ele fala, versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Deus não quer, olha, lembra que eu falei, Deus não quer só um pedacinho de terra, o que Deus quer? Ele quer a terra toda, mas aqui foi mais além, vocês entenderam o que tem aqui? O que tem? Além da terra, o que tem mais? Tanto as coisas que estão nos céus, ele quer o universo todo, e não é só o universo visível, ele quer esse universo invisível, que a gente não consegue ver, que os cientistas não sabem que, né, eles só sabem falar de números que até dá nó na cabeça, de pensar que tem tantas estrelas e tantos universos e tantos milhões e trilhões e anos-luz, né, de quilômetros, assim, a gente não consegue nem visualizar, né? Mas além disso, tem um mundo invisível. Tem as potestades, aí tem capítulo 3 que fala sobre isso e tudo. Então, só para vocês entenderem, o livro de Efésios, o que é assentar? Só tentando assim, mais ou menos resumir. O que é assentar no capítulo 2? É que nós não vamos poder fazer nada para Deus, nada, nem conquistar a terra prometida, que seria o segundo passo, andar, a segunda posição, andar, é conquistar todo lugar que pisar a planta dos seus pés, né, será vosso. Então, esse andar é a vida no Espírito. A segunda posição de Efésios é, depois que você estiver bem assentado em Cristo, você pode andar. Né? Gálatas fala, assim como vocês vivem no Espírito, vocês também precisam andar no Espírito. Então, primeira coisa, assentar. O que é assentar? Estar em Cristo. Cristo já ganhou a vitória, Jesus já venceu todas as potestades, a nossa vida espiritual. Outra coisa que fala nessa primeira parte é a ação do Espírito Santo, né? No capítulo 1, versículo 13, ele fala assim que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, a primeira posição que é assentar, é receber, sentado assim, ó, eu estou sentado, eu vou receber tudo na minha mão. A posição inicial em Cristo é receber, é crer, é tomar a posição em Cristo, ele já alcançou. Então, né, não vou tomar tempo para explicar isso, isso é coisa que parece que a gente entende, mas não entende, não é verdade? É, a gente fica debatendo e tentando nadar contra a correnteza e tentando vencer os inimigos, a gente não sentou, né? A gente não sentou em Cristo. Então, a chave dessa primeira posição, outra coisa que ele enfatiza, tudo isso aqui faz parte da nossa primeira etapa, né? E se, como um prédio, se você não fizer o alicerce bem feito, não adianta ficar construindo aí para cima, né? Então muita coisa está sendo construída nas nossas vidas, na vida da igreja, sem colocar o alicerce. Então o alicerce é sentar em Cristo, saber que Cristo fez e que eu estou em Cristo. A obra do Espírito Santo, ele é o penhor, a entrada. Tudo que Deus vai fazer, inclusive o novo corpo, o corpo glorificado, tudo é resultado do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar em mim, eu não estou falando sobre dons, o Espírito Santo habita. Todo aquele que tem Cristo tem um Espírito Santo, se não tem um Espírito Santo, não é de Cristo. Então o Espírito Santo, mas não é só falar, eu aceitei Jesus, tem um Espírito. O Espírito é uma pessoa. Não é uma doutrina, não é uma coisa que eu falo assim, eu tenho um Espírito porque eu aceitei Jesus. O Espírito Santo é Jesus atuando, é a minha comunhão com Jesus, é deixar Ele operar quando Ele toca de levezinho. Não faça isso, não leia aquilo, não assista aquele programa, não use aquela roupa, não trabalhe naquele lugar. O Espírito Santo trabalhando, atuando. Se a gente não aceita a operação do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos impedindo a herança de Deus. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é através do Espírito Santo. Tudo isso aqui é na primeira etapa da nossa vida cristã. A outra coisa que ele fala muito, capítulo 1, versículo 18, para os olhos do nosso entendimento serem abertos, nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar o plano de Deus, nós precisamos ficar entusiasmados com o plano de Deus. Eu não vou conseguir deixar minha carreira, minha ambição, meu orgulho, meu desejo por carreira, por prazeres, para servir a mim mesmo. Eu não consigo fazer isso se eu não enxergar o tesouro. O tesouro de Deus é muito melhor, irmãos, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, ele pede que os seus olhos sejam abertos, novamente no capítulo 3, quando ele faz aquela oração, né, ele pede para que, versículo 3,16, para que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, tudo isso faz parte da primeira etapa. A segunda etapa, que é andar, é a gente tomar posse pelo Espírito, pela nossa posição em Cristo, é tomar posse da terra prometida. Se nós não tomarmos posse da terra prometida, nós não vamos jamais conquistar outros inimigos, outros territórios. E a terceira posição, então, por isso que fala, capítulo 4, fala uma porção de coisas, que vocês têm que deixar de lado tudo que vocês tinham na vida anterior, né? Então é andar na prática, deixa mentira, deixa todas as coisas que cobiça, impureza, né? A vida da família, no capítulo 5. Então tudo isso é andar, é tomar posse da terra prometida. A terra prometida é vida no espírito, vida interior, vida na família, vida no serviço, todos os lugares. A minha vida tem que exemplificar a vida de Jesus. Isso é terra prometida. E aí chega no capítulo 6, que ele fala assim: agora vocês podem colocar a armadura de Deus e tomar posição. Aí versículo 6 fala, versículo 12, não temos de lutar contra carne e sangue. Ah, mas eu não estou lutando contra a carne? Na guerra para tomar posse da terra prometida, estou lutando contra a minha carne. Mas quando Canaã, quando a terra prometida está sob meus pés, aí sim eu vou cumprir o propósito de Deus, porque Deus não vai tomar a terra de volta para si mesmo através só do braço dele. Ele quer usar instrumentos. É como alguém falou, eu não sei como que Deus fez um plano que ia dar tanto trabalho para ele, né? Porque para usar gente para fazer alguma coisa é muito mais difícil. Você já pensou? Você sabe como fazer um serviço, né? Você está no computador, você tem que fazer um serviço complicado. Você pega uma criança que não sabe, bom, hoje em dia acho que é o contrário, né? A criança está no computador e o velho está lá olhando. Mas quanto que é mais fácil você mesmo fazer, do que ensinar, do que esperar que aquela pessoa tenha capacidade de fazer? E Deus falou assim: não vou fazer. Se uma geração não faz, eu espero a próxima. Mas deve ser uma angústia, né? De qualquer maneira, deve ser uma angústia. Mas ele falou, é através, nós é que vamos assumir a armadura de Deus, nós que vamos lutar contra os principados e potestades. Agora, nosso tempo está quase acabando, 2 Coríntios 10, que é um texto também bem conhecido, mas que ajuda a entender essa luta, essa batalha que nós temos, 2 Coríntios 10, versículo 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Então, irmãos, a gente pensa assim, bom, tem uma luta contra potestades, né, assim, mas é uma coisa invisível, uma coisa que a gente não enxerga muito, mas isso, irmãos, é porque a gente tá muito longe disso, por isso que a gente não consegue entender. Mas olha só, versículo 5, derrubamos raciocínios, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos, versículo 6, muito importante, estaremos prontos para punir toda desobediência. Essa desobediência é do mundo, não é da igreja. Estaremos prontos, quer dizer, Deus está pronto, vai estar pronto para julgar o mundo, quando que? Versículo 6, quando que Deus vai estar pronto para julgar o mundo? Quando for cumprida a vossa obediência, ou seja, quando a terra prometida está conquistada. Quando a terra prometida for conquistada, Deus está pronto para nos levar, como Davi, para conquistar todos esses outros territórios. Eu quero só terminar explicando o seguinte, mencionando o seguinte. Eu vou ter que ler mais um texto, Hebreus 2, é muito importante, não dá para pular. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Olha que coisa interessante. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Então aí a gente entende que o reino de Deus, na sua plenitude, quando vai ter, Deus vai governar a política, os sistemas do mundo, tudo vai estar sob os pés da igreja de Jesus, é no mundo vindouro, realmente, de que falamos, mas em versículo 6, em certo lugar, testificou alguém dizendo, que o homem, Salmo 8, né, para que dele te lembres, ou filho do homem para o que visites, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Tem um livro que está esgotado, né? Não acha mais nas livrarias, mas parece que tem planos de reeditar. É um livro maravilhoso, né? Seu destino é o trono. Mas nada dessas coisas assim que eu vou, né? Muita gente que hoje fala assim sobre eu vou ser filho do rei, eu vou governar, parece que é tudo coisa assim para mim mesmo, né? Eu vou ter bênçãos, eu vou ter riquezas, eu vou ter, né? Eu vou ser o chefe, não, né? Eu sempre vou estar por cima e não por baixo, né? Não é isso mais ou menos que falam, né? Não é isso que ele fala nesse livro. Ele fala assim que Deus está nos preparando para governar. Lembra que eu li no livro de Apocalipse 21, na Nova Jerusalém, que tem as nações da terra? Quem são essas nações? Eu não sei, mas Deus nos chamou para ser reis, para governar. Mas como que isso acontece? Acontece a partir de agora, né? Não antecipando, não indo nem no extremo nem outro. Eu não fico fechado nas quatro paredes. Deus me chamou para viver o reino de Deus no mundo, mas ainda não chegou a hora. Deus pode usar alguém na política. Eu não sou contra alguém entrar na política. As chances são 100 contra 1 que a pessoa não vai conseguir. As chances são pequenas. Mas Deus já usou alguns na política. Então eu não posso dizer, pessoa entrou na política, está errado. Não, não necessariamente. Suas chances são muito pequenas. Mas pode ser para fazer o quê? Se eu for entrar na política, eu vou querer fazer o quê? Ah, eu quero trabalhar para que um dia o presidente do Brasil seja um evangélico. Se for, vai trazer vergonha para a igreja evangélica. Não é para isso, é para dar testemunho no meio das trevas. Estude a Bíblia. Daniel não tomou Babilônia para Deus. Daniel deu testemunho, ele não conquistou, Esther não conquistou, eles foram colocados por motivos, Deus tinha um propósito naquele momento, mas não foi para trazer os governos para Deus. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Muito importante entender isso. Nós nunca vamos fazer do Brasil um país evangélico. Se fizer do Brasil um país evangélico, os evangélicos não vão representar mais a Deus. Assim como já aconteceu na história em outras vezes. Então, ele colocou sobre as obras das suas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas. Então Deus está trabalhando agora. Rapidamente, quais são esses outros países que Davi conquistou? É um símbolo do futuro reino de Deus sobre toda a terra. Mesmo naquela época não era o reino, não era a terra toda. É um símbolo, é uma amostra. Mas o que, que seria essa amostra? Deus chamou a igreja para governar, para conquistar, como eu falei, um país? Não, nada disso. Quando foi na história da igreja? Lembra que na história do Velho Testamento foi um período muito pequenininho que o povo de Deus ocupou essa posição, não foi? Só nos reinados de Davi e um pedaço do reinado de Salomão, só, nunca mais. Então na história da igreja também pouquíssimo tempo. Quando foi que a igreja cumpriu o propósito de Deus de alcançar mais território, não onde vai morar, mas onde vai morar a terra de Canaã, vindo no Espírito. Mas quando que conquistou algo mais? Quando a igreja, sem pretensão, sem estar no governo, especificamente à frente do governo, quando a igreja influenciou o mundo para Deus, não só através de trabalho missionário, que faz parte, trabalho missionário faz parte, muito importante, Mas não só isso, Deus quer afetar. O mundo não voltará ao governo de Deus até que Jesus volte. Mas já houve épocas, eu posso citar algumas. Depois, na época de John Wesley, as pessoas influenciavam. Não, ninguém estava no governo, ninguém era chefe de nada. Mas a sociedade, havia um sal na terra. Os Quakers, seguidores de George Fox, antes de Wesley, né, influenciavam a Inglaterra, influenciaram os Estados Unidos, né, influenciaram. A gente mistura muito, porque a gente começa a falar assim, ah, porque, né, os Estados Unidos já teve até chefe de governo. Isso aí não adiantou nada. Quando os Estados Unidos teve chefe que se dizia convertido, assim, não adiantava nada. Nada contra a fé pessoal. Até acho que Bush, ele declara que tem uma fé pessoal. Isso é entre ele e Deus, eu não posso avaliar. Ele pode ser uma pessoa temente a Deus. Sabe aquele livro, Uma Vida de Propósitos? Dizem que Bush, pessoal, tudo lá na alta já leu esse livro. Né? Mas eles não estão representando Deus no mundo. Não estão, não adianta falar. Então, quando que a igreja cumpriu esse propósito de afetar as outras nações? Quando houve avivamentos, cidades inteiras, bares fechavam, as escolas eram diferentes, não porque alguém, não por causa do prefeito, não por causa do governador, não porque alguém estava no poder. Entende o que eu quero dizer? Quando a igreja, pessoas transformadas, agindo na sociedade. Hoje tem só um pouquinho, não consegue pesar a balança, não é? Um professor contra 10 mil, né? Que fala o contrário, né? Um político honesto contra 100 mil que não são, então assim, não consegue pesar a balança, mas já houve épocas que a influência foi sentida, mas muito poucos, né? Inclusive parece assim, um exemplo muito, no próprio governo, um exemplo raríssimo, foi um homem chamado William Wilberforce, na Inglaterra, que lutou até acabar com o comércio da escravidão em todo o Império Britânico. E foi uma pessoa que nunca foi atrás do poder. Parece que recentemente saiu uma biografia dele em português. Então, mas são exemplos raros, mas Deus tem muita coisa para a igreja fazer. E nós vamos, no final desse capítulo 8, nós vamos ver agora sobre como Davi governava com justiça, que vai ser nosso próximo assunto. Domingo que vem é ceia, mas no outro domingo nós continuaremos. Vamos orar. Senhor, que nossos olhos possam ser abertos, que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, entusiasmados com o beneplácito da Tua vontade, porque Tu tens algo tão tremendo para acontecer, o casamento, nós estamos sendo preparados como noiva, mas não só isso, o Senhor tem um propósito para resgatar toda a criação, fala em Romanos 8, o Senhor quer mudar todas as coisas, o Senhor quer instituir um novo sistema, e ó Deus, nós queremos fazer parte disso, queremos preparar, queremos ajudar de alguma forma, mas ajuda-nos, Senhor, que não façamos da maneira errada, mas que possamos, ó Deus, realmente estar assentados em Cristo, andando e tomando posse da terra prometida e permitindo que o Senhor nos prepare para essas guerras e batalhas finais. Ó Deus, que o Teu propósito se cumpra, que o Teu reino se venha, que Teu reino venha, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.